Uma pessoa está perguntando como é que nós podemos realizar o sono consciente. Sono consciente quer dizer a gente estar consciente que está dormindo e acompanhar conscientemente o que acontece. O sono consciente é uma evolução do nosso trabalho com sonhos. Então, nós vamos prestando atenção nos nossos sonhos, vamos considerando a vida de sonho tão importante quanto a vida de desperto, e aí vamos acompanhando os sonhos e vamos observando o que acontece nos sonhos. Então acontece um processo com os sonhos que é diferente para cada um. E quando nós aprendemos a dormir e aprendemos a prestar atenção nos sonhos, então o sonho começa a ficar consciente. Nós tomamos mais consciência do que vai acontecendo. Então é uma questão de evolução. E se essa pessoa quiser aprofundar isto, ela pode ler aquele livro Nossa Vida nos Sonhos, que ali tem um amplo quadro a respeito. Mas nós temos que dar importância à vida de sonhos e não considerar o sono apenas um descanso do corpo físico. Ele é um descanso para o corpo físico e para nós é uma oportunidade de viver mais, justamente porque estamos fora desse corpo que é mais lento. Então, estando fora deste corpo, podemos viver muito mais do que nele. E com isto, deixamos o corpo físico repousar um pouco de tudo o que aconteceu no dia. É muito bom nós, antes de adormecermos, fazermos este voto de querer realmente sair do corpo físico, deixá-lo repousar, deixá-lo descansar. E para isso, nós precisamos, naqueles momentos, não levar em conta as nossas preocupações, não levar em conta a nossa vida encarnada, mas irmos nos entregando a uma espécie de aventura no sentido positivo, ir nos entregando, nos abrindo para alguns momentos de liberdade fora do veículo físico. Uma pessoa pergunta o que significa sonhar que perdemos os dentes superiores. Os dentes estão ligados ao uso que fazemos das palavras. Então, segundo as palavras que pronunciamos, segundo as nossas conversas, é também a saúde dos nossos dentes, porque eles simbolizam isso. E se são os dentes superiores que no sonho eram removidos, quer dizer que nós pronunciamos palavras ofensivas à consciência superior. Então foram os dentes superiores que equilibraram isso nos sonhos. Uma pessoa sonhou que vinha dirigindo o carro para chegar em casa e precisava virar à esquerda. Mas por mais que ela tentasse, não conseguia fazer esses movimentos e não conseguia chegar em casa. O automóvel simboliza personalidade. Então, se você queria virar à esquerda, é porque virar à esquerda não é mais o seu caminho. Virar à esquerda significa viver como personalidade. Insistindo em viver como personalidade, você não vai conseguir chegar em casa, isto é, não vai conseguir chegar no centro da sua consciência, na sua verdadeira casa. Precisa pedir que a luz da alma se faça, que é para você começar a viver como alma. Aí, neste caso, o carro viraria para a direita, não para a esquerda. E uma pessoa sonhou que estava plantando na água do mar. e que depois ela se voltava e parece que tinha que tomar um avião. Mas ao chegar lá no avião, lhe pediram duas chaves para ela poder entrar. Então, se no sonho estava plantando na água do mar, quer dizer que você já está criando um karma mais universal, mais amplo do que o karma humano comum. Então, no karma comum, a gente planta normalmente. Plantando no mar, já quer dizer que você está criando um karma mais universal, um pouco mais amplo. E depois deste ciclo, então começa um outro. Você toma um avião, quer dizer, você vai começar a viver mais mentalmente do que emocionalmente. A água do mar está relacionada também com o plano emocional. Então precisa plantar boas sementes aí nesse ciclo, para depois você começar um processo mental. Agora, para começar este processo mental e decolar, precisam duas chaves: serviço e desapego. Estas são as duas chaves. Então, servir e se desapegar do que faz. Esses sonhos simbólicos são próprios dessas pessoas que já estão no caminho, que estão buscando. Então, o ser interior começa mandando estes símbolos. E esses símbolos têm origem mental superior. Isto é, o impulso do eu superior, quando passa pelo auto mental, se transforma num símbolo. É diferente se um impulso do eu superior atravessa o mental, chega no plano astral e depois se manifesta. Se ele fica colorido com o plano emocional, já é outra coisa, já é outro tipo de impulso. Então, esses que vêm cifrados, quer dizer que o impulso foi captado no mental e o mental imprimiu no cérebro. Não passou pelo plano astral, o que é uma vantagem, porque não ficou colorido por emocionalismo, que sempre deturpa as coisas. E uma pessoa está perguntando se a função da mente é escolher entre as alternativas. Sim, quando a mente já está mais madura, ela escolhe entre as coisas e não se confunde com todas as coisas. Ela aprende a selecionar. Isso já é um grau mais educado da mente. Ela seleciona, ela se organiza e escolhe entre várias opções. E se seria a função do corpo físico agir de acordo com essas escolhas? Claro, porque se a mente escolheu, o corpo físico deve seguir. Se o corpo físico não segue, é porque ele está precisando de disciplina, está precisando de purificação, está precisando de se liberar de certas coisas que estão deixando menos organizado. E se é esse o sentido da experiência no mundo da forma? Sim, em parte sim. Mas a experiência no mundo da forma, no mundo esse que nós estamos, não é só uma experiência da mente. Aqui a alma está fazendo uma experiência. A alma está encarnada nos corpos e fazendo uma experiência aqui. Isso é uma experiência da alma. E é muito bom que a gente considere a própria vida humana aqui como uma experiência da alma, e não como coisa do ego. Porque se nós vamos considerar esta vida uma experiência do ego, nós vamos precisar de centenas de encarnações para ver claro. Então precisa que a gente considere esta vida uma experiência da alma. Isto abre portas para nós, isto nos facilita para, em certos momentos, perguntar o que que a alma quer, em vez de ficar aqui entre as alternativas da mente, compreende? Como na primeira pergunta. E se você fica entre as alternativas que a mente apresenta, pode ser que nenhuma delas seja real. Todas as alternativas que a sua mente está apresentando são todas fora de caminho. Então precisa realmente que você considere a vida toda como uma experiência da alma. Porque aí você vai ter mais cuidado com as suas escolhas. Vai sempre perguntar se aquilo faz parte da experiência positiva da alma, se aquilo que a alma está realmente querendo viver. Precisa fazer essa pergunta. Porque senão a gente se confunde bastante. E cada confusão que a gente vai fazendo, vai criando karma com isso. Vai se unindo com coisas, com energias, com forças que não correspondem ao nosso nível de consciência. E acaba vivendo uma vida que não é da gente. É uma vida que pertence a certos níveis de consciência, a certos planos, uma vida que é reflexo das coisas dos outros, que é uma vida que é consequência de apegos que você criou, de ligações que você fez. Não é sua vida, nada daquilo. Mas o karma teceu aquilo porque você não usou discernimento nas suas escolhas. E quando o corpo físico, a mente e a alma criam juntos em harmonia e união, então a alma estaria se conhecendo experimentalmente? Sim, quando os corpos se unem e colaboram com a alma, então a alma, a partir daí, vai poder fazer as suas legítimas experiências e não viver em corpos que estão vivendo coisas estranhas. Então, quando os corpos estão alinhados junto com a alma, em harmonia com a alma, aí é que a alma vai começar a sua experiência como alma, que é muito diferente dessa experiência que se faz nos corpos humanos, levados pelas forças que movem esses corpos. E qual é a linguagem da alma? Pergunta esta pessoa. É o sentimento? Então, a linguagem da alma é o sentimento quando ela está falando através do seu corpo emocional, através do seu corpo astral. Então, se o seu sentimento é muito positivo, se o seu sentimento é muito altruísta, se o seu sentimento é muito desapegado, impessoal, quer dizer que é a alma, sim, se manifestando através do seu corpo astral. O sentimento humano nunca é completamente puro, mesmo que venha da alma, porque o astral tem muita contaminação. Mas é um sentimento positivo. Agora, a emissão através do mental, que é um nível acima, não é mais sentimento. Através do mental é uma emissão simbólica, é um símbolo, é um impulso que a gente vai perceber que é uma energia muito diferente do sentimento emocional. E uma pessoa não consegue perceber como negar-se ao prazer, porque ele sabe que a vida é para ser um ato de devoção ao plano evolutivo. O prazer é um movimento dos sentidos externos. O prazer é um movimento dos sentidos externos que nós temos. Transcendidos esses sentidos externos, isto é, você não é bem negar, mas é ficar bem destacado desses sentidos externos e observar o que eles lhe indicam. Mas você sabendo que existem os sentidos internos que correspondem a eles, mas que não são materiais. Então, se aquilo que você vê, mas sem se iludir com o que você está vendo, isto faz com que a sua visão interna vá se abrindo. Agora, se você se ilude com aquilo que você está vendo aqui fora, então a sua visão interna nunca vai se abrir. E você vai vendo sempre este teatro, que é a vida aqui fora. Você não vai perceber o que está por trás disso. Para isso precisa que a sua visão interna comece a se abrir. Agora, enquanto a vida externa te der prazer, você vai ficar sempre neste nível. Precisa que a vida externa se torne para você indiferente. Indiferente não quer dizer que você vai deixar de viver a vida externa. Quer dizer que você está vivendo esta vida a serviço. A serviço de algo que deve construir, deve resolver aqui nesta vida. Então você está a serviço, não está por prazer. Então se você está na vida externa para servir, para ser útil, sem apegos, então aí você começa a estimular os sentidos internos. Sentidos internos começam a se abrir, começam a funcionar. E sentidos internos não têm nada a ver com prazer. Sentidos internos já têm a ver com uma aspiração a chegar em um nível de consciência ou de realidade mais profundo, mais real, menos ilusório. E o que é que provoca a esclerose? A esclerose é consequência de nós estarmos com a mente só em coisas materiais, só em coisas humanas, só em coisas superficiais, externas. Aí vem a esclerose. Nós temos que ir embora, pondo a mente em coisas materiais, em coisas ilusórias, em coisas humanas, porque fazem parte de um certo processo, nós teríamos que não deixar a mente só aí. Colocar a mente aí, aquilo que é estritamente necessário, mas manter a mente coligada com o interno, com o alto, com o desconhecido, com o misterioso, com o elevado, com aquilo que tem qualidade, com aquilo que é positivo. Então a mente tem que encontrar um equilíbrio entre esses planos, porque se ela fica só naquilo que é ilusório, ela vai acabar esclerosada. Por falta de alimento superior, por falta de outro tipo de alimento. E uma pessoa que suicidou-se há 2 anos, vem em sonhos para dizer a um outro que nutria muito ódio por ele. E ele então pergunta se é possível que esta pessoa tenha se suicidado por causa disto. Enfim, ele está com um pouco de senso de culpa pelo suicídio da pessoa. O suicídio é um ato de vingança. Bem, primeiro, que não é a pessoa que vem. A pessoa é a alma. A pessoa é o eu superior. E não está vindo falar com ninguém, porque tem outros planos para descobrir. O que vem é o corpo astral dessa pessoa. É o corpo astral. E o corpo astral, o corpo emocional, é o símbolo da ilusão. De forma que um suicida está se vingando, mas ele está se vingando dele mesmo. E o corpo astral pensa que ele está se vingando do outro. Porque o corpo astral não conhece profundamente o ser. Então, o astral emocional pode pensar que o suicídio está sendo cometido por causa de um outro. Mas a verdadeira razão de um suicídio não é essa. O corpo astral não conhece. O suicídio é um ato de vingança mais profundo. E é sempre uma vingança por si mesmo. Está se vingando de si mesmo, por não ter feito o caminho que deveria fazer. Isto é uma coisa muito profunda. É por isso que ninguém sabe qual foi o destino de Judas. Porque ninguém sabe exatamente qual foi a verdadeira causa daquele suicídio. Então, há suicidas e suicidas. Não são todos iguais, não. Então, É uma vingança por si mesmo, por não ter cumprido aquilo que era para ser cumprido, de forma que isso é muito diferente de se vingar de um outro. Esta vingança por um outro pode estar num nível muito mais superficial, não no nível do indivíduo realmente. Então não é possível que verdadeiramente alguém tenha se suicidado por sua causa. Isso não é possível, isso não existe. Isso só existe no plano astral e no plano emocional, mas não na realidade. Ele se suicidou porque ele não queria se aceitar mais daquele jeito. E segundo as intenções dele, segundo o nível dessa intenção, ele vai ter certas chances, certas oportunidades ou não. Depende do nível das intenções dele. Uma pessoa diz que gostaria de viver cada momento intensamente, mas que ela está sempre preocupada com as coisas que tem para fazer, está sempre pensando em coisas superficiais, no que vem depois, e como é que ela pode fazer para viver serenamente. No Evangelho tem a história de Marta e Maria, que vocês devem ter ouvido falar. Então, Jesus entrou numa casa onde havia duas mulheres e uma estava varrendo, fazendo, acontecendo, limpando. E na mesma casa estava uma mulher sentada, tranquila, interiorizada, serena. E Jesus olhou para as duas, virou para Marta e disse: Marta, Marta, Maria está fazendo a única coisa necessária. Claro que Jesus não estava pondo uma contra a outra com isso, porque elas são dois aspectos da mesma pessoa. A Marta é o aspecto externo, o aspecto do ego, da personalidade, da ação externa, e o outro é o aspecto interior. É o aspecto simples, é o aspecto harmonioso, é o aspecto mais interno. E isto parece que por enquanto é assim mesmo. Uma só pensa em varrer a casa e a outra está lá, interiorizada. Parece que esses dois aspectos têm que se equilibrar. E nem a gente ficar só nas coisas externas, mas também desconhecer as coisas externas e ficar ali fazendo a vida melhor. Sim, porque é uma vida na qual se comete menos desatinos, não é? É uma vida em que a gente encontra menos coisas para entrar em conflito, mas ela por si só não basta. Então tem que haver uma união entre essas duas vidas, tem que haver uma solução para esses dois estados e nós harmonizarmos isto tudo e encontrarmos o nosso nível vibratório dentro dessa harmonia. E uma pessoa pergunta: o que houve antes da Lemúria? Lemúria, como nós sabemos, não? Foi o primeiro continente físico. Quando a Terra estava completamente já materializada, a Lemúria foi o primeiro continente físico. Então, o que houve antes foi o que era a Terra antes de se materializar completamente. E houve sim um continente antes da Lemúria, só que não era físico. Era um continente etérico, astral. No fim, já etérico. E isso foi antes da Lemúria. Mas isso não está nos mapas, obviamente, e isto não é admitido pela ciência concreta. Aliás, a ciência concreta admite um pouquinho a Lemúria, porque reconhece que há umas terras, não, lá no Pacífico, lá no Índico, que são bem diferentes das outras, então eles parece que admitem que são restos da Lemúria. Agora, qual é a obra que trata desse assunto? Uma obra que trata desse assunto de uma forma segura é a doutrina secreta da Blavatsky. E isso parece que está no primeiro volume. Qual é a relação entre o centro planetário Aurora e a nave Alfa? O que nós chamamos de nave Alfa é uma grande base móvel de consciências estelares. Então, esta nave Alfa não é física. Embora alguém possa ver sinais desta nave Alfa nos céus, é porque ela está materializando estes sinais. Ou ela está produzindo alguma reação no espaço físico. Mas ela em si não é física. Então esta nave é realmente uma grande base de consciências estelares, consciência em nível de estrela, não em nível de terra, e nem em nível humano. Estes seres que poderão constituir a nave Alfa não são humanos, eles têm consciência estelar. E essa nave Alfa, este núcleo de consciências estelares, aqui na órbita da Terra, isto é o que possibilita que na Terra haja cura em todas as espécies existentes na Terra. Então, tudo que é vida aqui na Terra, todas as espécies, minerais, vegetais, animais e humanas, podem ser curadas, embora estejam num planeta doente na superfície, podem ser harmonizadas e se transformar por esta ação da nave Alfa, pela influência dessas consciências estelares, porque consciência estelar é consciência pura. Nas estrelas não há doenças, nas estrelas não há desarmonia, nas estrelas não há desequilíbrio. Então a consciência estelar aqui é o que permite tudo isto. E a Aurora, como centro planetário, é o centro que no planeta apoia essas operações. Então, a nave Alfa, para agir diretamente com o planeta, é através de Aurora, é através desse centro, através desse núcleo do planeta. É como nós temos vários núcleos no corpo, não? Certas vibrações do alto ou superiores não entram pelo corpo inteiro, seria impossível. Entram por certos centros do corpo, entram por certos núcleos do corpo. Da mesma forma, o planeta tem centros, tem núcleos, que nós chamamos de centro planetário. E a Aurora é o centro planetário que apoia todas essas operações da nave Alfa. E esta pessoa pergunta se Joel Goldschmidt é um curador de Aurora. Todos os seres que no planeta lidam com cura cósmica estão ligados à Aurora, de uma forma ou de outra. Então, se é um curador cósmico, ele está ligado à Aurora. Ele tem ligação com a Aurora. Embora possa ter ligação com outros centros também. E como é a relação entre o núcleo Soin e a linhagem dos curadores? Isto é uma ligação direta, porque Soin, que deu nome a esse núcleo, representa o comando da nave Alfa. Então, a nave Alfa na Terra está representada pela essência do núcleo Soin. É por isso que nós temos muita responsabilidade diante desta obra. Temos muita responsabilidade diante desta materialização, porque ela deve representar a consciência da nave Alfa. E isso tem a ver, sim, com a linhagem dos curadores, porque se a nave Alfa está para a cura, toda a linhagem dos curadores está ligada à nave Alfa. De forma que o núcleo Soin é um complexo, em vários planos, em vários níveis, e seria muito indicado e adequado que nós não ficássemos concentrados exclusivamente na parte física do núcleo Soin, E quando estivéssemos resolvendo os problemas práticos, técnicos, materiais do núcleo Soin, não ficássemos completamente absorvidos por este plano, porque estaremos nos distanciando dos outros níveis do núcleo Soin, e assim estaremos não facilitando para que a nave Alfa possa agir através dele aqui no plano físico. Nós vimos que a nave Alfa não é física. Então as curas, a harmonia que a nave Alfa faz é toda em outro nível, em outro plano. O núcleo Soin é muito necessário para que isto aconteça no físico também. Precisa um organismo físico para que a nave Alfa possa se introduzir, possa agir aqui no plano físico diretamente. Então por isso que existe aquele núcleo materializado. Aquilo não é em função da Terra, aquilo não é em função do mundo, aquilo não é em função de nenhuma atividade terrestre. Aquilo é em função do que a nave Alfa deve fazer aqui no plano físico, no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal e no reino humano. Então, tudo aquilo que está presente na área de Soin, ou na área Soin, tudo aquilo diz respeito a trabalhos da nave Alfa. Então é muito importante que a gente considere aquilo um verdadeiro santuário, que a gente considere aquilo um plano físico muito especial e muito experimental. Experimental no sentido de que se tem uma nave que deve trabalhar através daquilo, isto é uma experiência que está sendo feita, não nossa. Isto é uma experiência do sistema de naves que está aqui na Terra. Então isto é uma experiência. E é uma experiência conosco também, para ver se nós conseguimos perceber estas coisas, se nós conseguimos detectar essas realidades e se conseguimos viver estas realidades. Então, uma experiência conosco também. Então, ali estão se fazendo várias experiências, inclusive conosco, que estamos frequentando ali ou que estamos, de alguma forma, coligados com aquilo. Agora, a linhagem dos curadores está realmente muito presente ali. Aqui tem uma carta muito interessante de algumas pessoas que foram visitar aí numa certa cidade um asilo. Esses lugares onde colocam as pessoas fisicamente idosas. E elas perceberam ali que aqueles seres eram como caricaturas de uma história mal contada. Veja como isto é bem observado, não? Quer dizer, não considerar aqueles seres os verdadeiros indivíduos, porque aqueles indivíduos mesmo, os indivíduos reais, estão num nível muito profundo e que nós não estamos vendo. Os indivíduos reais são as mônadas daqueles seres, e nós não estamos vendo isso. Nós estamos vendo uma caricatura de uma história mal contada. Isto é, como se muitos indivíduos, ou a maioria dos indivíduos, vive uma história mal contada, vive uma história que não é a sua. E o destino é o asilo, ou o manicômio. Então isto é uma espécie de lição, não é, para todos nós. Para todos nós examinarmos que história estamos vivendo, se é a nossa que nos corresponde ou se é uma história mal contada. Porque o fim dessa história mal contada, se a gente a um certo ponto não é resgatado, é esse asilo simbólico, é este estado de consciência no qual a gente é uma caricatura, aonde o nosso verdadeiro ser não emerge, onde o nosso verdadeiro ser não está vivendo. E ela ficou um pouco de tempo ali observando e depois concluiu uma coisa. Ela disse: os animais envelhecem e morrem com mais dignidade do que nós. Com certeza é porque os animais vivem com mais dignidade do que a maioria dos seres humanos. Isto é muito real, porque um animal, embora seja um reino menos evoluído que o reino humano, um animal vive muito mais o seu próprio processo como membro de um reino do que o ser humano. O ser humano imagina, o ser humano cria com a imaginação. Um animal não tem esse poder. E o ser humano é um estágio que ainda não sabe discernir que poderes ele tem na mão. De forma que a vida sai do reino animal, onde ela é condicionada por certas leis bem precisas, e que ali é vivida, ela sai para este reino humano que não é vivido com a mesma dignidade, porque nós ainda estamos fazendo a experiência da imaginação, estamos fazendo a experiência do livre-arbítrio, estamos fazendo a experiência das coisas negativas. Nós ainda, como seres humanos, não chegamos no estágio que se transcende esse nível intermediário entre o animal que não tem muita consciência do que faz e o reino espiritual que é consciente do que faz. Então o reino humano é um estado de consciência que não é mais animal e que ainda não é espiritual. Então é um reino que está aí no meio, é um reino ainda indefinido, num certo sentido. Quando o ser humano começa a se definir, como o ser humano começa a realmente abandonar o nível da consciência animal e começa a se voltar para uma busca mais profunda, ele vai gradualmente deixando de ser humano. Então você não encontra nunca um ser humano completamente perfeito. Como você pode encontrar um animal completamente perfeito lá no seu nível? E como você pode encontrar um espírito completamente perfeito? Um ser humano não, porque o ser humano está entre uma coisa e outra. E quando ele vai se definindo, quando ele vai se encontrando, ele não vai ficar nesse estado intermediário. Ele vai sendo atraído e ele vai tendo uma aspiração a se definir. Mas ele não vai se definir dentro do reino humano. A definição, mesmo quando acontece, vai atraí-lo para lá e ele já vai ser mais espiritual do que humano. Então nós vivemos realmente uma comédia. Nós vivemos realmente uma coisa de teatro aqui. E temos que ter consciência disto. Para não permanecermos nesta cena, nesta ribalta ou neste picadeiro, mais tempo do que é necessário. Porque se a gente vai ficando mais tempo do que é necessário, em vez de haver uma evolução, passa a haver um desgaste, compreende? Passa a haver um desgaste. Então nós temos que viver, sim, esta vida aparente, temos que viver esta vida ilusória, mas muito atentos para não permanecer neste nível mais do que é estritamente necessário para você trabalhar a matéria que está nesse nível para ser trabalhada por você. Porque se nós estamos em corpos mentais, em corpos astrais emocionais, em corpos físico-etéricos, nós temos um trabalho que fazer nessa matéria. Temos que assumir esse trabalho, não? Para dar um pouco mais de luz a este plano, para que este plano passe a ficar mais definido. E este plano está também, neste momento, tentando se unir com os outros planos. Tanto se unir com o plano astral, com o plano mental, com o plano intuitivo, está havendo uma fusão entre os planos. Então nós temos mesmo que estar nesse plano encarnado, mas tendo os outros presentes, se quisermos ajudar nesse processo de união. Senão ficamos confirmando a dureza deste plano, a pouca consciência deste plano, a facilidade que este plano tem para se deteriorar, apodrecer. Vocês veem, quando sai a parte sutil de um corpo, o que acontece com aquele corpo? Apodrece. Então, nós estamos dentro deste plano para mudar isto. Mas esta mudança só começa a se operar se nós, dentro deste plano, vamos nos dedicando aos outros. Vamos trazendo os outros aqui para dentro. Vamos trazendo a energia dos outros para os nossos níveis mais densos. Então isso é um trabalho, isso é um serviço. E como nós não fazemos isto, nós não temos a dignidade que os animais têm. Você não vê um animal manifestar certas coisas que um ser humano manifesta quando não está harmonizado. Então precisa realmente que a gente reflita sobre isso. Como o animal está bem restrito ao nível dele, ao plano dele, nele há menos mistura de forças e menos mistura de energias. Um animal se une com o outro, um animal se mescla com o outro, quando chega um certo momento cíclico da vida dele. Dois animais não se acoplam fora de hora. Dois animais não se acoplam o tempo todo. Dois animais não se acoplam por desejo. Percebe quantas coisas nós perdemos quando saímos do reino animal? Quanto nós deixamos de evoluir e coisas que fazemos muito menos conscientes do que os animais? Então, dois animais se unem, se juntam, quando chega um certo momento cíclico. Então aquilo está ordenado dentro de um processo reprodutivo, dentro de um processo evolutivo. E nós vivemos com tudo isso misturado. Nós interferimos na vida dos outros. O que quer dizer interferir na vida dos outros? Quer dizer você criar uma promiscuidade entre a sua vida e a vida do outro. Isso é uma promiscuidade. Você está interferindo no outro. Você está se mesclando com o outro, fora de ritmo, fora do momento certo. Então, nós temos muita reflexão a fazer ao observar o reino animal. E a observar os outros reinos também, o reino vegetal, o reino mineral, porque cada reino nos ensina uma coisa. E como a vida que vive em nós, humanos, já passou por eles, a vida tem uma ligação com eles e os compreende se nós prestamos atenção, se nós ficamos atentos. Então, se você observa um mineral, se você se une internamente com um mineral, se você respeita um mineral, se você cuida cuidadosamente de um mineral, se você cuida de um mineral como um ser vivo, você vai compreender muitos aspectos minerais seus e você vai poder cuidar deles, transcendê-los, transmutá-los, para você deixar de ser mineral. E o mesmo com o reino vegetal. Para nós transcendermos as tendências vegetais que nós temos, não? Para nós transcendermos isso, precisa que a gente observe aquele reino, que a gente sirva aquele reino, que a gente lide com aquele reino como seres vivos, não como couve, abóbora, melancia, como seres vivos. Então é preciso todo esse trabalho para nós realmente, ao servir aquele reino, consigamos transcender os nossos aspectos vegetais, para nos tornarmos animais, porque Nós humanos somos basicamente animais, porque estamos num corpo animal. Então temos muitos aspectos animais para transcender. Até que a gente chegue a ser realmente humano. Mas tem que transcender todos os aspectos animais. E quando chegamos a ser humanos, aí é que ficamos realmente muito insatisfeitos, porque vemos que aquele não é o nosso lugar. Pelo menos naquele nível humano, pode-se ter a consciência de que ali não é o nosso lugar. Aquilo não é nível de realização maior. Aquilo é um nível de realização humana, de coisas humanas. Mas aquilo não é uma realização maior. E nós temos que ir, então, para um outro reino. Temos que transcender esta etapa intermediária entre o animal e o espiritual. Temos que transcender esta vida intermediária e nos definirmos como seres espirituais.